Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe envelhecer, com quem quer aprender a envelhecer, com quem está envelhecendo, onde eu entrevisto aqui, converso hoje com Elza Gonçalves, que no final do segundo bloco disse assim pra gente que ela ficou revoltada de ter que trabalhar. Elza, que história é essa de revolta de ter que trabalhar?
Ô Regina, era assim, né? Nós éramos três. Então, meu irmão adoeceu. A minha irmã fazia o ginásio numa escola renomada do Rio de Janeiro, era Colégio Pedro II.
Pedro II?
Pedro II. E eu fui escolhida para trabalhar. Mas por que eu?
Por que você?
Eu mais nova, eu gostava, eu queria, eu sonhava em estudar. Gente do céu, era o sonho da minha vida. Porque o meu irmão, quando adoeceu, é que ele saiu da escola, né? Mas era uma pessoa inteligente, passou em dois colégios, né? Então, assim, a gente tinha uma carreira, uma vida promissora. Por que que a minha irmã não foi? Porque a minha irmã era do meio. Aí, unidunité, vai a Elzinha.
Ah,
a Elzinha foi para trabalhar na farmácia de Meviera como caixa.
Unidunité. É um jogo, unidunité é um jogo de sorte ou de azar?
Unidunité, Salomé Minguê.
Sim,
lembra?
O sorvete color, eu escolhido foi você. Sim.
Aí eu fui, né? Aí eu fui trabalhar.
Por que você é escolhida no unidunité?
Eu não tenho, assim, muita explicação, não, Regina. É porque tinha que ser eu, né?
Mas esse sonho dos estudos, você sonhava estudar?
Sonhava, e ele ficou guardadinho numa gaveta. Eu não perdi a chave da gaveta, sabe? Ele ficou lá. Eu trabalhei na Lima Vieira, eu me aperfeiçoei em dar troco, sabe?
Língua Vieira?
Farmácia Lima Vieira.
Lima Vieira.
Aí eu falei... Trabalhei na Lima Vieira, na farmácia.
E se aperfeiçoou em quê?
O nome da farmácia era Farmácia Lima Vieira. Eu fui trabalhar nela, eu tinha 13 anos. Eu tinha acabado de sair do primeiro ciclo do ensino fundamental. Eu não sabia dar troco direito, sabe? Aí o que os donos fizeram? Colocaram um papelão naquela portinha de vidro que você dá o troco pro freguês.
Uhum.
E eu dava o troco pros funcionários. E eles conferiam... E dava o troco pro freguês.
Freguês.
Foi bom. Foi muito útil aquele. Eu fiquei ali 4 anos. Já no final, eu dava troco, eu telefonava, eu atendia telefone e fazia o troco. E na hora eu fazia o caixa e dava tudo certo. Você vê o que é a prática... que a pessoa pega. No começo eu cheguei ali chateadíssima, porque como que eu vou dar troco? Como é que eu vou ter agilidade para dar troco? E eu aprendi. Mas assim, eu acho que era a revolta de eu não ter ido estudar, né? Porque eu não acompanhei, eu não fui com 13 anos para a escola, não fui com 14 anos para a escola.
Mas
eu não andei uniformizada no tempo certo. Eu andei já velha, mãe de filho. Mas na época certa, eu não entendia, né? Aí eu era revoltada.
Sim, mas você conta assim que guardou uma chave muito guardadinha. Que chave foi essa?
Foi a chave do sonho de estudar, sabe? Eu não perdi essa chave. Guardei lá. Por que que eu digo isso? Porque no futuro eu estudei.
Então é isso agora que eu estava querendo saber. Essa chave abriu que porta e em que tempo? Porque você fala de um tempo certo, querido ouvinte, é isso que a gente tem conversado aqui, né? A gente fala assim, no meu tempo. Que tempo é esse? Meu tempo de quê? Se o tempo... Qual é o tempo? Que tempo foi esse de realizar esse sonho?
Como eu falei, né? Eu guardei, eu fechei a gaveta, passei a chave, mas guardei a chave no lugarzinho lá, porque... A chama da esperança fazia parte da minha vida. Aí eu trabalhei na farmácia, o meu irmão partiu, eu namorei, eu casei. Os meus filhos cresceram Aí, quando o mais velho tinha 13 anos, eu recebi a autorização do meu marido para fazer o ginásio à noite.
Marido tinha que autorizar?
Tinha. Tinha que conversar direitinho, ajeitar bastante. Eu era dona de casa, eu era mãe de família. Já estudar para quê? Então, eu consegui fazer o ginásio, que na época era supletivo.
Supletivo.
Supletivo, não sei se ainda existe, é 6 meses uma série, 6 meses outra série. Então, assim, tudo acoplado, né?
Uhum.
Mas eu fiz, terminei o ginásio, não interessa.
Existe, ainda tem cerveja, tem planos de educação para poder recuperar esse tempo aí, né? Perdido.
Aí tá, aí passou, acabou o ginásio, eu voltei para a minha vida de dona de casa, cuidar dos meus filhos, aprender com meus filhos, eles faziam os deveres de casa, eu estudava junto com eles, né? Botava eles para estudar e não perdi a oportunidade de aprender, não. Aprendi muita coisa ensinando a eles a fazer os deveres de casa e tudo.
E aí, você
fez supletivo? Aí houve uma oportunidade de eu fazer o magistério de dia, né? Eu levava meus filhos na escola, um dia estava na porta da escola, uma mãe igual a mim comentou que no colégio estava assim, dava oportunidade da mãe fazer. Eu escutei aquilo, falei, opa, fui lá na escola, vi tudo direitinho, aí voltei para casa e foi outro acerto de contas, de carinho, de compreensão, fui rodeando, E eu podia fazer o magistério de dia, porque eu acho na cabeça do meu marido, o crime era de noite. Não podia sair.
O crime acontecia à noite, não de dia.
O crime não podia sair de noite. Mulher casada, mãe de família, não pode. Aí quando ele falou, ele soube que era de, é de dia? Eu falei, é de dia. Ah, então pode fazer. Aí eu fiz a inscrição, fiz as provas e...
Passou.
Não passei.
Não passou.
Não passei. Não passei, mas tinha um papel lá que dizia assim, é de acordo com as desistências. Quem passou que desistir, dá a vez para o outro que se aproximou da nota. E a minha vida era viver naquela escola lá, vendo aquelas torres lá. O resultado ficava colado no papel, numas torres que tinha. E eu ficava lá, Elza. E a Elza não entrava. Elza. Tudo. Mas ninguém sabia disso não, só meus dois filhos que sabiam que eu ia lá. Mas teve um dia que eu cheguei lá e eu vi Elza Maria Gonçalves, na época eu ainda era cordeiro. Quando eu olhei, falei, não, saí de perto, falei, eu estou enxergando mal, não é isso não. E voltei lá, não, sou eu mesmo. Nossa, mas eu fiquei muito feliz.
Escuta, foi a hora de pegar aquela chave que você guardou?
Aí eu lembrei da chave, né? Falei assim, peguei a chave, abri a gaveta e deixei só ela entreaberta, porque precisava de tanto consentimento, né? Vai que o consentimento não viesse. Aí conversei com meu marido, falei com ele, era de manhã. E eu comecei a minha grande aventura no meio dos estudos. A minha primeira blusa de escola foi a blusa de escola do meu filho mais velho. Que eu tirei o emblema, botei o emblema da escola. A saia e o sapato, a minha mãe me deu dinheiro para eu comprar.
Tinha uniforme, eu usava uniforme.
Sapato e meia branca curta e saia plissada, azul marinho. E uma blusa branca, que tinha um cinto na cintura. E no colarinho, eu colocaria uma estrelinha azul. Embaixo dessa estrelinha, tinha uma tirinha que dizia que eu era a primeira série.
Primeira série?
Primeira série do magistério.
Você está contando de um sonho de usar uniforme há muito tempo. Você via... Você via uniformizado? Você tinha vontade de pôr uniforme também?
Não naquela época, né, Regina?
Lá atrás. Você disse que não era a hora.
Lá atrás era um sonho dourado. Eu vou contar um segredo. A minha irmã estudava no Colégio Pedro II, né? Como eu falei. E ela tinha uniforme. Tinha dia que não tinha ninguém em casa, eu vestia o uniforme dela e ficava passeando. aí depois tirava, guardava, né? Aí era o sonho, né? O sonho que voltava.
Gente, eu acho que é isso que a gente tá falando, né, Elza? Momentos de revelação de sonhos, realizações de sonhos. Então, quando você diz assim, não era a hora, ou tarde demais, quando foi a hora, né? Então, você conta de uma chave que ficou guardado e de um troco que você dava na farmácia. Se a gente for pegar aí na linguagem popular, né, que diz assim, dei o troco. Chegou a hora de dar o troco. Chega a hora de dar o troco. Quando você conta aqui pra gente, lendo a sua história, tantas vozes no rádio que você ouvia, tantas vozes que foram a sua voz de sonho, que você jogou isso aí, né, pro ar, sei lá pra onde você jogou, com a chavinha que tava na gaveta, e daí você me conta que precisava de desistências pra chegar a sua vez. E aí eu brinco, né, com o significante de existências. A sua hora de existir chegou, né? A tua voz, que não precisava ser criminosa lá na calada da noite, a noite, né? O dia que proibido pelo marido, de toda uma história cultural que você conta, né? De como que era, desde que você vem lá atrás de uma mãe rígida, até uma menstruação, que é uma marca da mulher, né? Do feminino, que não podia aparecer, não sabia do que se tratava. Depois, o que é estudo para uma mulher naquela sociedade, naquela época, né, Elza? Que também não podia estudar. E chega a hora de estudar, chega a hora de estar numa rádio falando isso. Tanta gente, né, Elza, que está te escutando agora. O que será que essas pessoas estão pensando e sentindo? E, querido ouvinte, você já sabe que você também pode ser a voz aqui nesse programa, né? Você também é a voz da vez, mandando tuas dúvidas, tuas sugestões para o meu WhatsApp, né? 41 999 210669. O que que a voz da Elza hoje, Elza, o que que você acha, né, que hoje aqui seu depoimento... Gente, a história dela era maior, a gente precisa de mais programas para terminar essa história, porque ela é muito grande. E eu quero te pedir assim, Elza, o que você acha dizendo que agora é a emoção de ter vindo ao mundo? Agora essa chave saiu da gaveta. A desistência te fez existir. Existir a realização de um sonho antigo. Eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte, né, que mensagem você deixa a partir de toda essa história narrada. E nós vamos deixar mais uma música de presente aqui para eles, que você vai dizer aqui da tua história, que tem muitas, viu, ouvinte, aqui nessa história dela, na escrita, muitas músicas. Elza, fale.
Regina, eu falo o seguinte, né? Eu tenho que justificar a minha existência dessa vez no planeta Terra. Porque, você vê, já guardei a chave. Depois a chave teve a chance de abrir a gaveta. Então, assim, cada dia que eu acordo, eu tenho por onde merecer estar bem feliz, bem alegre, bem agradecida. Porque foi uma história de vida, mas uma história de vida brilhante.
Brilha, né? Tinha estrelinha, não era? Era a estrelinha que tinha no uniforme, né? Agora a estrelinha que brilha é você, né? Então, cada dia que acorda, faz um acordo com a existência, põe cor e acordou som. Porque agora você joga a tua voz aí, sabe, Deus, quem tá escutando, né, Elza?
Porque não é qualquer pessoa que tem um sonho, que guarda o sonho e tem a esperança, né? Ah, eu vou guardar porque um dia vai acontecer. Geralmente a gente guarda até um sonho, mas depois perde a esperança. Ah, não vai dar certo não. E quantos anos eu esperei, porque os meus filhos cresceram, né? Então não tinha por que eu pensar ainda. Mas eu pensava, eu sou taurina, eu sou teimosa.
Gente, eu tô aqui desisto. Hoje com a teimosa Elza brasileira, não desisto nunca, né? Elza, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada pela tua generosidade em ter aberto as caixinhas, né, as gavetinhas com essa chave da esperança, viu, querido ouvinte, né? Demora, né? Pode demorar. E essa é uma das virtudes, né, dos ganhos. Tem perdas no envelhecimento, como eu comecei o programa hoje lendo das perdas do corpo degradante, das pelancas, da barriguinha, dos cabelos grisalhos, das rugas. Mas atrás de tudo isso, quanta história, quantos sonhos, quantos projetos e quantos afetos, e que apenas no momento da velhice que são possíveis de serem realizados. Sim? Isso?
Perfeitamente.
É isso aí. Elza, obrigada, você é sempre bem-vinda, volte quando você quiser. E tem alguma música aí que você quer deixar para o nosso ouvinte, de você quer uma ouvinte do rádio aí? E aqui tem tantas músicas na tua história, nossa, recheado de músicas aqui. Naquela mesa, deixa eu ver quais outras músicas aqui do cantor Miltinho, Ideias Erradas, do Adilson Ramos. Você quer deixar alguma música para os nossos ouvintes?
Ai, eu não sei, Regina. Eu tenho uma aqui, mas do Gonzaguinha, começaria tudo, dedicado a meus filhos. Esse livro aqui eu termino com a foto deles e eu. E dizendo que com eles eu volto quantas vezes eles me aceitarem na vida deles. E que eu agradeço a oportunidade de ter sido mãe deles nessa vida.
Opa, então qual que é a música?
Começaria tudo outra vez com o Gonzaguinha.
Então, queridos ouvintes, é assim que terminamos mais um programa de hoje. Esse programa tem a produção e a apresentação minha, Regina Celebroni. A captação de áudio de João Vitor Ferreira. Que, aliás, gente, eu fiquei devendo para vocês uma historieta. A semana passada, a nossa entrevistada foi Mirta. E quando Mirta chega aqui no estúdio, João olha para ela e diz: Mirta, você foi minha professora. Você tinha um cabelo vermelho, lembra, gente? Ela dizendo do cabelo. E o João, a Mirta deu aula para o João num curso profissionalizante. João hoje se tornou aqui um grande profissional. Obrigada, João, por captar o som. E a edição é de Rafa Ribeiro, nosso DJ, que solta as nossas músicas aí. Rafa, solta aí. Como é que é a música, Elza?
Começaria tudo com o Gonzaguinha.
Começaríamos tudo de novo na próxima semana. Fique conosco aí, estaremos juntos. Um abraço.
Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A cuba livre da coragem em minhas mãos, a dama de lilás me machucando o coração. Nascer distante em seu corpo inteiro, coladinho ao meu. E então eu cantaria a noite inteira, como já cantei, cantarei as coisas todas que já tive, tenho e sei um dia terei. A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você. De novo viver nesse imenso salão, ao som desse bolero, vida somos nós e não estamos só. Veja, meu bem, mais uma vez recomeçar. Ao som desse bolero, vida, vamos nós, e não estamos só, veja, meu bem. Orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar. Ao som desse bolero, só veja, meu bem, orquestra nos espera, por favor. mais uma vez recomeçar.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.